Quando Deus nos desafiou para essa bênção desse ano, esse foi o nome que veio aos nossos corações, construindo uma nova história em sua casa. Porque nós temos crido de fato que Deus tem um novo desafio para nós, Deus faz nova todas as coisas em nossas vidas. E para quem Deus faz nova todas as coisas, nós somos desafiados a construirmos uma história nova. E eu estou crendo que, com toda a fé mesmo, que Deus nos trouxe aqui. E eu espero que você tenha chegado aqui assim, com toda clareza e com toda sinceridade, buscando se deixar desafiar pelo Espírito de Deus, para que Deus possa fazer algo novo na tua vida e na tua casa. E nós gostaríamos de começar pensando, eu falei isso até um pouco aqui na quinta-feira, quem esteve aqui conosco viu, é que a história que nós estamos escrevendo, essa história, ela vem carregada de crenças. E muitas crenças são extremamente limitantes na nossa vida. E as crenças são tudo aquilo que nós vamos aprendendo, e acreditando sobre as pessoas, sobre os relacionamentos, sobre família, trabalho, e principalmente sobre nós mesmos. E as nossas crenças, elas são aprendidas através de experiências e observações. E aí nós estamos aqui, muitas vezes, ou na maioria das vezes, acreditando que nós estamos escrevendo uma nova história. Tem momentos, tem marcos na vida da gente. A jovem, quando faz 15 anos, quando nós casamos, ou mesmo quando nos formamos, que tem várias pessoas aqui que não viveram ainda essa experiência do casamento, mas está construindo uma história. Aqui nós não estamos falando de construir uma história de casal, nós estamos falando de construir uma história de vida. A bênção é construir uma nova história na sua casa, na sua vida, independente do estado civil ou da experiência que você vive. E nós, na maioria das vezes, pensamos que alguns marcos vão fazer com que a gente comece algo novo. E muitas vezes nós nos enganamos, porque essas histórias, elas estão sendo escritas com as crenças antigas. Elas estão sendo escritas que por nós pensamos muitas vezes que é uma história que nós começamos a escrever, mas não é verdade. A maioria das nossas histórias, ela é só uma continuação de uma história que já começaram para nós. E chega um momento que nós precisamos definir que história nós queremos continuar escrevendo. E esse testemunho de Carol, para mim, ele é muito especial, porque ela pode dizer que ela vinha escrevendo uma história que parecia ser dela, mas não era dela. Não era das crenças dela. Eram das experiências dela. E assim nós vamos, muitas vezes, e uma boa parte das pessoas perpetuando dores, perpetuando padrões de pensamentos, de comportamento e emoções. E eu tenho orado muito, eu tenho crido, tenho pedido a Deus que eu, que você, que essa igreja possa fazer de 2023 um ano em que cada um de nós decida escrever a sua própria história. A partir da compreensão, da revelação, do entendimento do que Deus fez por nós. Sabe, isso precisa ser alargado. Esse processo de libertação em Cristo Jesus, o novo de Deus, né, o que significa para mim, o que significa para você sermos nova criatura. E esse texto, quando fala de sermos nova criatura, ele diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criação. E ele continua dizendo: as coisas antigas já passaram. O que já passou na tua vida? O que é antigo e continua vivo na tua vida? Mesmo você dizendo: eu creio em Jesus, mas carregando pensamentos, estruturas, emoções que são para lá de caducas e que estão te arrastando, e você está ali, tem dia que não tem força nem de ficar em pé para escrever a história da sua vida, do dia que você tem. Então, queridos, a minha oração é que nós possamos, com esse entendimento de quem somos em Cristo Jesus, dessa nova criatura que nos tornamos, possamos experimentar aquilo que Romanos diz para nós, de termos uma mente transformada, de termos novas crenças. Porque nós estamos mudando, às vezes, quando dizemos crer em Jesus, a nossa rotina de vida. Nós temos falado muito isso aqui. Mudamos a nossa rotina com quem convivemos, a rotina do domingo de vir para a igreja ou de algum momento, mas a nossa estrutura de crença, a nossa mente, ela continua nas coisas antigas. Mas o nosso desafio, e que Deus traz para nós, é quando ele diz assim: não vos conformeis. Nova história se escreve quando não nos conformamos mais com o velho legado, com a velha história, com a continuidade. Às vezes tem famílias que fazem questão de lembrar isso o tempo todo. Que a união da família, que o respeito pela aquela família, pela história daquela família, do que o avô disse, do que o bisavô disse, precisa ser preservado. E a minha oração é que você possa fazer uma compreensão tal do que Cristo te libertou, dessa liberdade que fala lá em Gálatas 5 para nós. Nós somos chamados para liberdade. Sabe, quando se fala em liberdade, ela é uma palavra que sempre parece que liberdade é um direito de pirado cabeção. E não tem absolutamente, não é disso que a palavra nos fala. Mas fala de uma liberdade Estou mandando eu me arrumar. Fala de uma liberdade acima de tudo do que nos aprisionava. E em Gálatas 5 diz assim: nós somos chamados para a liberdade, mas ele nos adverte para não usarmos a nossa liberdade para darmos ocasião à vontade da carne, mas somos desafiados a andar pelo Espírito. Então, uma liberdade e um andar conduzido por outra vontade, que já não é a minha, mas é a vontade do Espírito, ela vai nos transformando. Já não passou a vontade. E esse texto, ele continua dizendo algo, que quando nós somos desafiados a andar pelo Espírito, ele nos desafia a servirmos uns aos outros mediante o amor. E ele continua dizendo: e toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Sobre o amor, nós tivemos duas mensagens tremendas que preparou para este momento aqui. E você que está nos visitando, que ainda não viu as duas últimas mensagens, os dois últimos domingos, eu te convido a ouvir, que você vai compreender ainda muito mais sobre o fim da lei nesse amor. Mas olha o que esse texto diz, e eu fico assim impressionada de que o cuidado do Espírito de Deus em dizer assim: preste atenção, vocês já estão livres de uma vã maneira de viver, de uma maneira antiga de viver. Lembra-nos que somos conduzidos pelo Espírito, e aí ele diz assim: ame o seu próximo como a si mesmo, mas se vocês se mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. E esse texto, ele nos mostra que na construção da nossa história, a transformação que vai acontecendo conosco, ela perpassa pela transformação na relação com os outros. E todos os textos, Paulo, ele é muito cuidadoso em nos chamar a atenção. E eu, assim, eu nunca tinha visto com tanta luz essa frase, quando ele diz: mas se vocês se mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. E nós sabemos, queridos, que a história que estamos escrevendo em nossas vidas, ela tem muito desse cenário aqui, de estarmos nos degladiando. Porque às vezes nós vamos nos degladiando porque a gente quer manter viva uma crença, algo que está nos destruindo, mas a gente não consegue entender o que é liberdade. Mas eu creio, e a minha oração é que o Espírito de Deus possa nos fazer entender que de fato somos novas criaturas. E mais ainda, a Bíblia diz lá em Hebreus que foi aberto um novo e vivo caminho para nós. Tem um novo e vivo caminho aberto para uma nova criatura passar. Para uma nova criatura ir escrevendo uma nova história. E ele diz que esse novo e vivo caminho foi aberto para chegarmos confiadamente ao trono da graça. E aqui, queridos, é o que Deus tem falado conosco. Nós estamos distante do trono da graça. Nós estamos distanciados do que esse Deus, do que Cristo Jesus pode e vai fazer conosco. E o texto que eu quero chegar, esse texto de Hebreus 12, 14 e 15. O trecho de Hebreus diz: esforcem-se, olha o termo, para viver em paz com todos e para serem santos. Já deixa de saída claro que não é uma coisa fácil. Fala de esforçar. E ele continua dizendo: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Esse texto é de uma riqueza. Sabe, eu costumo dizer que tem alguns textos da Bíblia que se perdesse alguns e ficasse alguns, esse aqui seria um deles, nós estaríamos muito bem. Porque algumas traduções, talvez você viu na sua, diz assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, esse texto, Deus tem mostrado para mim, tem me falado, que como nós podemos ser nova criatura, como podemos escrever uma nova história, se não estamos vendo o Senhor. Porque ele diz muito claro: sem a paz com todos e sem santificação, ninguém verá a Deus. Aí eu pergunto, o que nós estamos vendo? Um vislumbre, uma imaginação do que é Deus, de quem é Deus. E se eu não consigo ver Deus, se eu não consigo permitir que Ele possa me sondar, Ele possa falar comigo, eu posso estar escrevendo essa história com a ausência completa de paz e compreensão do que é perdão. E quantos ficando pelo meio do caminho? Em todas as relações. Eu não estou falando de relação conjugal. Relações fraternas, relações paternas, relações conjugais, porque nós estamos nos esforçando para manter viva as nossas crenças e a nossa história. E não estamos nos esforçando para fazermos o que a palavra de Deus nos diz. Esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Porque sem isso, sem esse entendimento e sem santidade, ninguém verá a Deus. O que nós estamos vendo? Essa semana nós estamos vendo uma série e falava de crescimento, de uma igreja muito grande que deseja o crescimento a todo custo. E uma das frases de uma pessoa no comentário dizia assim: quando você quer se tornar grande demais, você acaba levando as pessoas para não serem semelhantes a Jesus, mas serem semelhantes a você. E isso é muito sério, queridos, porque nós temos gerações e gerações sendo formadas. Nós temos os nossos filhos. E a pergunta, se eu pudesse perguntar para o seu filho, você que é casado, que tem filho, que está com criança, que tem jovem, adolescente, você está se esforçando, seus pais estão se esforçando a quê? Pela paz? Pela santificação? Você tem a certeza que você pode olhar para os seus pais e dizer assim: eu sei que vocês estão na presença de Deus. Eu sei que vocês veem Deus, porque o jeito de viver de vocês me diz isso. Então, queridos, nós precisamos ficar muito atentos, porque sabe o que acontece nesse texto de Hebreus? Não sei se você prestou atenção, mas você pode abrir aí Hebreus 12, 14, 15, logo em seguida, ele vai nos falar de algo interessante, de alguém que rejeitou Deus, de alguém que se afastou de Deus. E o texto de Hebreus, ele vai falar para nós, seguindo, de como nós temos decisões ou atitudes precipitadas fora da graça de Deus, longe da santidade. E essas atitudes, essas escolhas que nós fazemos, elas nos roubam as bênçãos de Deus. Com quem aconteceu isso? É o que o texto fala, com Esaú. O texto diz que por uma única refeição, uma única refeição, imagina você, por um cozidão, abrir mão, ou por uma dobradinha, né? Alguma coisa desse tipo, abrir mão da bênção de Deus. E esse texto nos mostra exatamente que por uma única refeição, Esaú perdeu a bênção de Deus. E a Bíblia nos mostra que ele se arrependeu. E aquele ato impulsivo, meu Deus, quantos impulsos tem nos roubado a bênção de Deus. Quantos momentos são capazes de roubar toda uma história, todas as bênçãos. E aí diz que com lágrimas, algumas vezes, outras sem lágrimas, ele tentou de toda forma recuperar a bênção de Deus, mas já era tarde demais. Ele nunca recuperou a bênção. E eu fiz aqui uma pergunta para mim e para nós. Nessa história que você está escrevendo, quantas bênçãos já foram perdidas e não farão mais parte dessa história? Por decisões precipitadas, por decisões fora da presença de Deus. Então, queridos, nós precisamos entender se nós somos estimulados para essa vida de santidade diante de Deus. Essa vida de relacionamento, a história que nós temos para escrever é uma história onde seguir a paz, correr em direção à paz, perseguir a paz, implica empenharmos toda a nossa vida e toda a nossa energia para que esse alvo seja alcançado. Eu não sei, eu sei que nós estamos muito equivocados. Estamos muito equivocados. Porque nós estamos nos esforçando e no esforço de algo que nós temos como importante para conquistarmos, nós passamos por cima, nós nos afastamos da nossa relação com Deus e da nossa relação com o outro. Relação com o próximo. E a gente sabe que a paz é uma virtude, lá em Gálatas você vai ver isso, é uma virtude que está intimamente ligada a outras virtudes. Está ligado ao amor, está ligado à alegria. Ela está bem junto a isso. Mas no Novo Testamento, nós vamos ver todas as vezes que vemos a palavra paz, ela está relacionada a uma nova vida, a uma vida de justiça, a um estado de tranquilidade da alma daquele que tem a certeza da salvação em Cristo Jesus. Sabe, querido, uma oração que a gente ouve muito, eu faço também, eu busco. Nós dizemos assim: Deus, me dá aquela paz. A paz que excede todo entendimento. E nós, de forma ingênua, achamos que a paz vem pela uma resposta de Deus a nós, porque nós oramos. Eu tenho pedido, as pessoas dizem, eu peço tanto paz, e não vem paz, pastor. Eu não sinto paz. Mas a paz não cai assim em cima da gente. A paz, ela é uma busca. A paz é a consequência de uma forma de viver, de uma compreensão, de uma relação que nós temos com o Espírito de Deus, com Deus. Essa paz tem origem em Deus. Não é Deus tendo pena de você jogando blim, blim, blim uma poção de paz. Não dá para escolher viver de qualquer jeito e achar que é possível ter paz. A paz vem dessa relação, tem origem em Deus, de uma íntima comunhão com Cristo, que a Bíblia chama de quê? O príncipe da paz. É nessa relação que nós teremos a verdadeira paz. E a gente precisa sempre que entender que buscar paz está sempre atrelado a buscar santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você já disse, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me olha. Parece que eu não consigo olhar Deus. E a minha oração é que possamos perseguir a paz e a santificação. E esse processo de esforço é uma caminhada de perseguir a paz, de buscar a paz e a santificação. Porque a santificação é um processo que vai durar toda a vida. Toda a vida. Daquele que foi salvo, daquele que é nova criatura. Porque ainda estamos sujeitos ao pecado. Sabe, eu já falei isso aqui milhões de vezes, mas eu preciso repetir. Na minha relação conjugal, existem momentos que você olha assim e diz assim: eu tenho que perdoar isso. E imediatamente eu tenho a resposta há muito tempo. Eu só faço... É retórica, eu faço porque a alma quer fazer a pergunta. Mas eu sei a resposta, eu não tenho outro caminho. O caminho para a minha libertação, o caminho de ser nova criatura, de andar no Espírito, o caminho de continuar um relacionamento em paz, crescer em um relacionamento, é o perdão. Então, não existe opção. Sabe, e às vezes a gente passa por algumas situações muito difíceis. Eu passei por algumas, um momento já, assim, bem difícil há pouco tempo. E eu fiquei tão feliz comigo. Fiquei, sinceramente. Porque eu não fiz essa pergunta. Eu não resisti, eu me entreguei. Primeira coisa que eu disse na situação foi, eu perdoo. Eu perdoo. Então, queridos, nós precisamos continuar essa caminhada, essa santificação, porque estamos sujeitos ao pecado. A pessoa que está ao seu lado, que convive com você, na sua casa, no seu trabalho, em todos os relacionamentos, vai continuar pecando e vai continuar precisando do teu perdão e do teu entendimento em relação a submeter à vontade de Deus. Se não seguirmos, querido, a paz e a santificação, seremos privados de contemplar o Senhor. Me responde aí no coração. O quanto você tem contemplado o Senhor? O quanto você tem experimentado essa presença em sua vida? O quanto você tem submetido essas crenças, as tuas emoções, os teus pensamentos a esse Deus? E esse texto, ele continua dizendo em hebreu: cuidado, cuidem para que ninguém se exclua de quê? Da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Você tem contaminado as pessoas com quê? Com amor ou com a sua amargura, com a sua ira, com a sua fúria, com a sua cólera? A sua história está cheia de momentos que você, se fosse bem corajoso, escreveria: tive vontade de matar, tive vontade de deixar, de apartar, tive vontade de me vingar, de destruir. Querido, uma raiz amarga, ela brota em corações que se afastam de Deus. Ela brota, a raiz de amargura, das nossas derrotas, das nossas decepções, das nossas frustrações, de expectativas não atingidas. E aí, se você tem uma raiz amarga que só cresce, você está brotando frutos amargos. E conviver com alguém cheio de frutos amargos é muito difícil. É muito difícil. Talvez você pudesse pensar aí, como eu já pensei algumas vezes, como é difícil conviver com determinadas pessoas. Porque brota amargura, brota murmuração, brota ira. E essa raiz, querido, a palavra deixa bem claro que ela cresce, que ela cresce. E ela vai contaminando muitos e muitos e muitos. Então, queridos, construir uma nova história significa também cortar essa raiz de amargura, se libertar dessa raiz de amargura. E isso só é possível quando Deus volta a ser o centro da tua vida. Quando você não se alimenta mais de ressentimento. E a palavra ressentimento diz tudo, né? Aquele sentimento e aquela dor que volta, que volta. Carol falou isso aí no testemunho dela, né? Quando você não resolve, aquilo fica cada dia mais vivo, cada dia mais presente. Construir uma nova história, querido, só é possível se nos libertarmos de toda a raiz de amargura. Se voltarmos a perseguir a paz e a santificação. Se colocarmos novamente Deus no centro da nossa vida. Amém, amados? De novo, e de nos libertarmos de tudo que é dor, de todo ressentimento. E isso só tem um caminho, não existe outro caminho. O caminho da libertação de tudo isso é só um, o perdão. E o Pai Nosso é muito claro quando diz: perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ah, queridos, como nós temos pecados e dívidas que são impagáveis. E perdoar é o caminho que nós temos. Ou nós perdoamos para mantermos o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros, ou nós seremos tragados por esse espírito e por essa raiz. Então, perdoar faz parte da nossa existência e é algo que possibilita a continuidade de uma história. E eu espero que você possa hoje escolher oferecer perdão, assim como Jesus fez. E Deus fez conosco. E Ele fez sabendo que a nossa dívida era impagável, mas Ele preferiu pagar o dano do que nos perder. Sabe? E a experiência de vida é essa, é uma experiência de perdão, onde nós preferimos acolher o prejuízo para não perdermos as pessoas. Se não perdoar, tampouco vosso Pai vos perdoará. É isso que o Pai Nosso nos ensina. Mas tem uma outra coisa que Deus tem falado comigo, é a parábola do credor incompassivo, que está lá em Mateus 18. E aquela palavra é muito clara, porque aquela palavra fala de um homem que tinha uma dívida impagável. E o seu Senhor o perdoa. A Bíblia diz que ele tem misericórdia e o perdoa. E mal aquele homem vira as costas, ele encontra um homem que tinha uma dívida pequena para com ele. E aquele homem não tinha com quem pagar. E a Bíblia diz que esse homem que tinha acabado de ser perdoado, coloca aquele homem no cárcere. E aquele senhor que tinha perdoado, tomou conhecimento disso. E quando vai falar com aquele homem, ele diz assim: você não deveria ter misericórdia do conservo como eu tive com você? E sabe o que a Bíblia diz? Isso aqui é muito sério, querido. Nós estamos doentes, nós estamos vivendo uma geração de pessoas atormentadas, doentes, angustiadas, deprimidas, desesperadas, sem paz. Eu digo com muita frequência isso. Para mim, a maior riqueza de um ser humano chama-se paz. Paz. Tente ter todo o dinheiro do mundo na sua conta e não tem paz, por ódio, por culpa, por ressentimentos, por não perdoar, por ter ferido quem você ama e não consertar. E você vai experimentar que paz é a maior riqueza. E aí a Bíblia diz que aquele homem colocou aquele homem para ser, o texto diz, o entregou aos torturadores até que pagassem a dívida. Sabe o que é que Deus fala para nós, querido? É que a falta de perdão, ele nos afasta da graça de Deus e nos deixa vulneráveis a ações do maligno. Não é à toa que nós estamos vivendo uma geração de pessoas atormentadas. Uma geração de jovens, adolescentes que não têm, que não veem a graça de Deus, que não experimentam paz. Que tem na mão um celular buscando se distrair para não experimentar nenhum tipo de relacionamento. E aí a gente precisa pensar. Essa raiz de amargura que pode estar no seu coração, essa falta de paz, a falta de santificação, todas essas coisas, queridos, só tem te afastado cada vez mais de Deus. E a caneta que está na sua mão, e a história que você está construindo na sua casa, em todos os seus relacionamentos, elas estão de acordo com o que o mundo está dizendo para você escrever. Mas o nosso desafio é: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. Não tem como escrever, querido, como gente de Deus, uma nova história, tão conformados como nós estamos com esse sistema e o que o sistema diz que temos que viver e fazer. Não dá, não dá. Não tem oração mágica, não tem oração que se faça. Se a gente passasse todos os meses fazendo bênção da família para você só vir aqui à frente, receber uma mão na cabeça e saísse, continuar em conformidade com a tua vontade, com as tuas crenças, com esse mundo, nada vai mudar na tua vida. Nada vai mudar. Essa nova história é uma proposta de vida para quem de fato compreende que em Cristo nós somos nova criatura. Compreende que em Cristo nós fomos libertos. E essa falta de perdão tem destruído e dilacerado muitas pessoas. Sabe, a gente está longe da face de Deus, ainda está dando legalidade. É um termo que a gente, né, usava muito. Legalidade para o diabo destruir a sua vida. Para mim, e nós sabemos que um dos maiores exemplos de grandeza, de amor e perdão é do pai do filho pródigo. Porque eu fico pensando que aquele filho, quando ele resolveu voltar para casa, ele não conseguia se achar digno de perdão. Ele queria voltar para ter o mínimo de conforto, comida, um trabalho. Ele queria voltar como empregado. E eu fiquei me perguntando, nós estamos vivendo como o quê diante de Deus? Nós estamos nos contentando com o quê? Aquele filho estava disposto a voltar para a casa daquele pai para se contentar com um abrigo, para não morar na rua e para ter o que comer e um trabalho. Mas essa história, ela é linda demais, porque a Bíblia diz que o pai, aquele pai que se levanta, ele abraça, ele beija, ele perdoa e ele estabelece um novo destino, uma nova história para aquele filho. Ele transforma completamente a história daquele filho. E aquele outro irmão, que pode ser os nossos irmãos, tantos irmãos que às vezes são incomodados com o que Deus está fazendo conosco, que você possa entender isso. Deus olha para você e está esperando para que você corra na direção dele, para esse abraço, para dizer: filho, basta. Basta de viver assim. Como mendigo, como quem não tem direito, como quem não foi liberto, como quem não tem direito à santificação, como quem não tem direito à paz, como quem não tem direito à saúde mental, saúde física, espiritual, alegria, paz, amor, contentamento. Uma nova história, querido, só se constrói com conversão de coração. Não tem outra expectativa. Você pode dar continuidade à história que você está escrevendo. Se você fizer um curso, agora eu vou ganhar melhor, agora eu vou me transformar, vou fazer isso, tenho um emprego. Mas eu estou falando aqui de história de vida, de libertação, de história de paz, de história de gente que experimenta essa presença de Deus. Nova história se constrói com conversão de coração. E hoje, se você quer escrever uma nova história, é dia de conversão a Deus. Amém, queridos? É dia de você voltar a essa presença, voltar a contemplar, a voltar a ter liberdade, livre de todo rancor, de toda raiz de amargura, de todo ressentimento, voltar a uma vida de comunhão. Hoje é dia de conversão de pais a filhos. e de filhos aos pais. Sabe, queridos, como pais, e sendo mais maduros do que nossos filhos, a gente precisa saber que eles estão construindo ainda a história deles. E como vão errar? E como estão tentando acertar? E como estão tentando se libertar de angústias que pensam que é por conquistas de outras coisas? Mas se nós somos pais e somos mais maduros, é tempo de nos convertermos e compreendermos que se você está vivendo uma relação difícil com um filho, um momento de dores com seu filho, e sabe, esses momentos, eles são fortalecidos porque nós achamos que eles estão desperdiçando os nossos bens. Eles estão desperdiçando o que nós ensinamos. Estão desperdiçando os nossos esforços, os nossos sacrifícios. Mas Deus está dizendo para você, perdoe, derrube os muros e construa pontes. Amém, queridos? Nós precisamos nos ver como construtores de pontes. As relações entre pais e filhos, na maioria das vezes, está muito difícil porque muitos muros estão sendo construídos. E a gente, às vezes, não consegue nem mais olhar o outro. A gente só olha os muros que a gente tem como verdade. E eu quero te dizer, querido, diante disso que nós achamos que os nossos filhos estão desperdiçando. Aquele filho desse homem aqui que eu acabei de citar, filho pródigo, a Bíblia diz que ele fez o quê? Desperdiçou todos os bens. Talvez nossos filhos estejam fazendo isso conosco, nos dando essa sensação de que estão desperdiçando tudo de mais precioso que nós demos para eles. Mas a gente precisa converter os nossos corações. Precisamos nos esforçar para vivermos em paz com eles. Precisamos, eu digo sempre para os pais que estão vivendo momentos difíceis, só tem duas coisas que nos resta fazer para vivermos em paz e em santificação. É dobrar esses dois joelhinhos. Se tiver só um, fica sentado. Mas é se dobrar diante de Deus. Amar e orar. Amar e orar até o fim, até o fim, até o fim, não tem outra fórmula. Então, querido, diante de tantas dores, eu estou concluindo, nós estamos matando pessoas dentro de nós, pais, irmãos, filhos que vão morrendo dentro de nós. E essa raiz de amargura, querido, brotando, ela vai produzir enfermidades. Então, o desafio para nós que conhecemos a graça, a misericórdia, o amor de Deus, precisamos derramar esse amor sobre essas pessoas, sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais, sobre nossos irmãos. Sabe, querida, é tão triste ver uma igreja que não se esforça pela paz e nem pela santificação, que no primeiro ressentimento que um irmão tem com o outro, as pessoas botam a Bíblia debaixo do braço e dizem assim, vou para outra igreja, porque aqui não me compreenderam, aqui não me deram atenção. Isso é meninice, queridos. Nós somos chamados para prosseguirmos na santificação, em tudo, crescimento. Não fomos chamados para ficarmos parados. Perdoar, queridos, não é esquecer. Perdoar não é ausência de dor. Não é amnésia perdoar, né? Muitas vezes nós somos abordados por pessoa que diz assim, quando eu vou esquecer isso? Eu sei que nunca. Se você nunca tiver Alzheimer nem amnésia, talvez nunca. Mas a dor vai mudando. Perdoar é uma ação, é uma decisão de fazer o que Deus fez conosco, o que Deus fez com você. Então, queridos, eu estou crendo por uma igreja esse ano e por famílias por vidas que vão compreender que nós precisamos voltar para vermos a face de Deus, a uma intimidade. Mas você viu aqui dois pré-requisitos: um esforço, uma nova atitude em busca da paz e em busca da santificação. Essa mortificação da nossa vontade, isso é santificação. Essa mortificação do que somos, para que nós possamos sermos livres para andar em fé, uma vida de oração. Eu te convido, vem orar pela tua casa, por essa transformação. Venha se esforçar por buscar a paz e a santificação a cada quinta-feira conosco aqui. Tem sido tão gracioso, tem sido tão bom para quem tem experimentado esses momentos. E eu te convido para intensificar essa comunhão, né, para ativar, se a gente pode dizer assim, um mundo espiritual, voltar a contemplar a face de Deus. Vamos sair daqui hoje decididos a deixar que as pessoas vejam a luz de Deus em nós. Amém, amados? Vejam. Quando falarem de você, quando falarem de mim, possam falar dessa luz, dessa presença, dessa bondade. Deixe que os outros vejam a face de Deus, contemple a presença de Deus em sua vida. E o nosso desafio, queridos, hoje, é crermos de fato que somos novas criaturas, que somos chamados para viver em liberdade, em vida em abundância, em paz e em santificação com todos. E eu quero concluir lembrando do texto que Jaqueline falou aqui no começo, uma boa parte não estava. Lá em Gênesis, sabe, queridos, quando Deus tem uma grande história para construir nossas vidas, às vezes Ele nos faz desafios muito grandes, muito grandes. Quinta-feira, mais ou menos uns 20 meses atrás, uma pessoa que esteve aqui na quinta-feira era uma enfermeira. É uma enfermeira. E a gente tinha trabalhado em um hospital junto. E depois, quando terminou o momento, ela ficou tão curiosa e lá fora, mais ali, ela disse assim: me diz como foi isso na tua vida. Como você virou pastora? Eu disse: eu não virei. Deus nos chamou, a mim e meu esposo. Meus planos, nossos planos eram bem diferentes. Eram muito diferentes. Mas quando Deus nos chama para grandes coisas, nós temos que deixar muitas coisas. E foi assim com Abraão, que Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu quero parafrasear isso e dizer: sai da tua terra, sai das tuas crenças, desse modo de viver e de pensar, de pessoas que te amam, mas que às vezes não foram capazes de suprir as tuas necessidades. Sai desse lugar, porque Deus está dizendo: eu quero te fazer uma bênção. Amém, queridos? Eu quero que você seja uma bênção. Não só você, como nós cantamos ainda há pouco, que os nossos filhos, que os nossos netos, que as nossas gerações possam ser uma bênção. Então, as palavras que eu encerro dizendo para você é: deixa o que precisar ser deixado, libera perdão e esforça-te para alcançar a paz e a santificação. E que assim nós possamos viver esse ano de 2023 com uma caneta na mão, escrevendo uma nova história de perdão, de santificação, de comunhão, de oração e de frutos do Espírito, e não mais frutos amargos em nossas vidas. E que Deus nos restaure e nos sare, e que te abençoe e me abençoe a escrevermos uma nova história em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Se você quiser abraçar com alguém que esteja perto, alguém familiar. Deus, muito obrigada, Senhor Deus, porque eu sei que a Tua graça, Senhor, nos basta. A Tua graça nos basta. Que voltamos a crer nisso. Que tudo que o Senhor tinha para fazer para nós está feito. Já foi realizado, Senhor. Que voltemos a esse entendimento. Que nada, não permitamos que nada mais continue nos afastando dessa graça, dos benefícios dessa graça, dos benefícios desse amor. Não permita que continuemos nos afastando do Teu abraço, do Teu perdão, Senhor Deus, da Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, que hoje seja um dia de um novo começo, Senhor. Seja um novo dia para cada um dos meus irmãos, para cada casa, para cada homem, para cada mulher, para cada pai, para cada filho, Senhor Deus. Que as nossas relações sejam restauradas contigo, Pai. Que hoje seja dia de conversão, de nos voltarmos para Ti novamente, Senhor Deus. Que o nosso coração possa pulsar por esse desejo de contemplarmos a Tua face. Senhor, em nome de Jesus, que hoje seja uma noite de libertação de toda a raiz de amargura, Senhor Deus, de toda a fúria, de toda a ira, de toda a cólera, Senhor Deus, e que sejamos completamente livres, Senhor, essa liberdade que o Senhor nos libertou. Senhor, transforma essa igreja, que seja uma igreja de um povo que se esforça pela paz e pela santificação, que se esforça por andar na Tua presença, que se esforça, Senhor Deus, para se deixar quebrantar, transformar, mortificar, que escolhe escrever, Senhor, a história que Tu tens para nós. Não a história dos nossos pais, não a história das nossas crenças, mas uma nova história. Te peço que Teu Espírito Santo faça isso em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus.
Tua palavra diz, Deus, que Tu tens sonhos, tens planos, Deus, inimagináveis para nós, Pai. E eu te peço, Deus, que nesses dias, Pai, esses sonhos e esses planos, Deus, sejam semeados no coração das famílias que aqui estão hoje, Senhor Deus, representados, Senhor. Que Teu Espírito, Deus, possa conduzir assim, Pai, nesses dias. Palavras são sementes, que essas sementes, que essas palavras que foram semeadas aqui nessa noite, nessas famílias, nessas casas, Pai, que elas possam crescer de um modo silencioso, Deus, assim como cresce uma semente onde ninguém vê, ninguém percebe, mas no interior da terra, Deus, elas vão germinando, elas vão crescendo, elas vão frutificando. E eu te peço, Deus, que assim o Senhor faça, Deus, ao coração dos meus irmãos, Pai. Planta, Deus, essa semente no coração deles nessa noite, Pai. Que nos anos que se seguirão, Deus, sejam anos, Pai, de testemunhos, Deus, a respeito, Deus, da Tua provisão, Deus, sobre essas casas, a provisão da Tua palavra. Oh, Senhor, rega esses corações, Pai. Oh, Senhor, talvez muitos planos frustrados, Deus. Talvez tirou o ânimo, a força, o vigor para ver a tua ação na vida dessas famílias. Mas nós te pedimos essa noite, Deus, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa fazer voltar novamente, Deus, essa força, essa fé, Pai, que vem de Ti, Deus. Não é uma força de vontade nossa, mas é uma expressão do Teu Espírito que faz a gente acreditar novamente, Pai. E eu Te peço assim, Senhor, faz, Senhor Deus, essas famílias acreditarem novamente, Deus, no Teu poder, no Teu Espírito, Senhor. Faz assim, Senhor. Nós nos rendemos a Ti essa noite, Pai. E nós dizemos a Ti, Senhor, eis-nos aqui. Quantos podem dizer assim ao Senhor? Declare isso, diz ao Senhor, diz assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis a minha casa.
Eis a minha casa, Senhor.
Eis a minha família, Senhor.
Eis a minha família,
Senhor. Eis os meus filhos que aqui estão, Senhor Deus, representados, meus pais. Oh, Senhor, que o Senhor possa mover assim nessa noite, Pai, nesses dias, Pai. Que o Teu Espírito possa nos conduzir assim, Senhor. Sobre a fé que ainda não temos, Pai. Mas que o Senhor faça ela ser gerada em nós nesses dias, Pai. Nós Te pedimos assim, Senhor. Faz assim, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome.
Uma nova história Deus tem pra mim.
Com os pais e com os filhos, cada um a seu tempo. Uma das coisas que mais dói num pai, quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão só para ver. O pior espelho para você ver o seu erro é no seu filho. Poucas coisas doem mais em nós, pais, quando a gente vê os nossos filhos se comportando equivocadamente nos mesmos erros que nós cometemos. E nós olhamos eles como um espelho. E eu vou contar um segredo para vocês. Meus filhos já estão grandes, eu posso dizer isso. Se você não limpar seu coração, eles vão reproduzir o seu erro. Com um detalhe amplificado. Eles vão intensificar o erro neles. Por um curioso movimento psicológico, consciente, inconsciente, que eu não vou ter tempo nem de explicar aqui. Mas se você que é pai, que é filho, não quiser ter uma bizonha imagem sua reproduzida no seu filho, limpe seu coração hoje à noite. E você que é filho, às vezes você tem umas atitudes, você diz, de onde, né? É porque você está reproduzindo aquilo que tinha lá, a vã maneira de proceder dos seus pais. Curiosamente, isso te dá até um orgulho, porque você se identifica. Eu estou parecendo com meu pai, estou parecendo com minha mãe, fazendo a mesma tolice. Mas por uma questão bizarra também, isso te identifica com eles. E hoje é um dia de limpar o coração, para que esses erros não passem a outras gerações. Nós precisamos reavivar a obra de Deus na nossa geração. Cada geração precisa reavivar essa obra em si. E nós não seremos capazes de reavivá-la se nós estivermos entulhados com os erros da geração anterior. Você entendeu o que eu disse? Faz sentido para você? Então, você que é pai e mãe, faz uma oração agora. Você sabe o que você carrega, que está sendo passado. Você está vendo os erros dos seus filhos. Fala, Deus, limpa meu coração. Hoje à noite, pede perdão para Ele. Pede perdão para Ele. Quantas vezes eu já liguei para meus filhos e disse, ei, te lembra daquele dia? Te lembra daquilo que eu falei? Me perdoa. foi errado, aquilo que eu fiz não foi certo. Eu disse assim, pai, nem lembrava mais. Eu disse, não, lembra assim, de um jeito ou de outro tu lembra. Eu estou te ligando para lembrar e pedir perdão, porque eu não quero ver o meu erro espelhado neles. Amém. Senhor, eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, para que hoje seja um dia mesmo, como o profeta disse, de convergir, de converter o coração do filho para o pai e do pai para o filho. Não na forma de pecados transmitidos, não desse estranho orgulho de se parecer com os erros da geração anterior, dos pais, da mãe, mas com um tipo novo de semelhança, uma semelhança de arrependimento, de perdão, de humildade para reconhecer uma falha, de um pai que desce do pedestal da perfeição para se apresentar falho para o seu filho, para que a hipocrisia dos pais não se torne rebeldia nos filhos, para que a intolerância e a agressividade dos pais não se torne revolta nos filhos. Senhor, nos ajuda como pais, nós somos frágeis, incompetentes. Só nos resta a honestidade de demonstrar nossa fraqueza para eles. E nessa fraqueza, haja comunhão, haja amor, compreensão mútua e um caminhar na paz. Eu oro pelos filhos, que às vezes a única coisa que resta para eles se identificar com a família é repetir o erro dos pais. É o único ponto de contato, é a única ligação deles com essa família. É cometer os mesmos erros e os mesmos pecados para que eles se sintam parte daquilo. Que hoje eles encontrem uma nova forma de conectar com suas casas, meu Pai. Através da manifestação da graça e do amor de Deus. Para que eles tragam para essa família uma nova possibilidade de relação. E eu oro para que o Teu Espírito traga à tona essas questões. E de alguma forma, crie um caminho do coração do pai para o filho. E do coração do filho para o pai. Para que não haja mais essa maldição na terra. De pais que não conhecem em absoluto seus filhos. E de filhos que não reconhecem seus pais. Que essa maldição seja quebrada, meu Pai. E uma nova forma de relacionar em amizade, em afeto, em honra e em respeito, possa ser gerado nessas famílias aqui. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.
Aleluia. Queridos, permaneçam aqui. Eu creio que hoje é a grande oportunidade da gente decidir que esse ano será um ano diferente. Você que veio aqui à frente com suas dores, suas tristezas, suas decepções, suas angústias, mas ao ouvirmos essa palavra, o desafio é liberar esse perdão e ser livre dessa mágoa, desse rancor, dessa angústia que talvez está tirando a tua paz. E eu quero orar por você que está aqui à frente. Eu quero orar pelas pessoas que querem viver uma nova história através de um novo relacionamento. Talvez você está só e você tem desejado desenvolver um novo relacionamento com uma pessoa. Se você deseja isso, eu quero que você também venha aqui à frente para a gente orar. Porque é uma história que abre para todas as áreas da nossa vida. E aqueles que sonham, que querem experimentar isso, essa história nova, não só na sua vida, mas vivenciando isso com outro. Eu desafio você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Todos aqueles que se sentem só, se sentem abandonados, talvez sozinhos, vivem só, mas querem experimentar essa história junto com alguém que você espera, você pode vir aqui à frente também. E vocês que estão aqui, dê mais um passo aqui na frente. E esse passo que você está dando, você está dizendo: eu libero perdão, eu libero perdão, sim, eu perdoo, e eu aceito perdão também. E eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração, porque é no coração que às vezes a gente está guardando toda essa mágoa, esse rancor, essa angústia. E você dizer: Deus, eu recebo esse teu perdão, e é com esse teu perdão, Senhor, que eu também perdoo aqueles que me machucaram, que me magoaram, que me entristeceram, Senhor, e que de alguma forma eu me decepcionei. Mas eu esqueci, Pai, que eu também posso errar da mesma forma. E nesta hora, Pai, eu abro meu coração, a minha vida, para que uma nova história se inicie em mim, Pai, e alcance pessoas que estão ao meu redor, minha casa, minha família. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, que esse amor que o Senhor derramou no meu coração, eu possa expressar esse amor perdoando e amando o outro, Pai. E é isso que eu me coloco diante de Ti, Senhor. Primeiro, para pedir perdão, Senhor, por não perdoar, por não amar, Senhor. E nós pedimos perdão, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa quando nós alimentamos dentro de nós a amargura que impediu a gente, de fato, Senhor, a viver essa liberdade que o Senhor tem para nós, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão aqui, Senhor. E é debaixo da Tua graça e da Tua unção, Pai, que eu declaro uma nova história, Senhor, em nome de Jesus, na vida de cada pessoa aqui. Uma história de amor, uma história, Senhor, de servir a Ti, de amar o Senhor e servir a Ti, servindo o outro e amando o outro, Pai. Que ninguém aqui saia deste lugar, Senhor, sem a libertação, Senhor, de tudo aquilo, Pai, que impede a gente a amar e a perdoar e a servir de todo o coração, meu Pai. Eu oro por aqueles que estão na expectativa de novos relacionamentos, Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa, Senhor. E que o Senhor abra portas, abra possibilidades de conhecer pessoas, Senhor, e construir uma história, Senhor, onde Tu és o Senhor, Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor, obrigado, porque eu creio que a partir de hoje, Pai, o Senhor está levantando vidas para viver essa nova história, Senhor, a história do perdão, a história do amor, a história da vida, Pai, mas da vida contigo, Senhor, da vida na Tua dependência, Pai. E assim eu declaro sobre cada um, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
E a minha oração é por uma nova história em nós como igreja. Amém. Uma nova história para você que é a casa do Senhor, uma nova história para você que está chegando na casa do Senhor, uma nova história esse ano de 2023. Levanta a mão do seu irmão junto assim, ó. Isso. Pai Celestial, nós oramos por uma nova história nessa casa. Não é o lugar, são as pessoas, é a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Uma história de amor, uma história de serviço, uma história de fidelidade, uma história de multiplicação, de crescimento, uma história de fé, uma história de milagre, uma história de novos começos, uma história de perdão, uma história de amor de fato, Senhor. De forma que nós, nenhum de nós, Senhor, abortemos a graça de Deus em nossa vida. Em nome de Jesus, uma história de muita, muita alegria neste lugar, muitas conversões, uma história de muitos novos discípulos, em nome de Jesus Cristo. Amém?